Boa noite a todos, graça, paz de Jesus, é o nosso último encontro do Mai, muito bom estar aqui, já preparando para o carnaval, né? Passa rápido, viu pessoal, nós já estamos no Natal, rápido demais, né? Então se apresse aí para fazer sua inscrição para o carnaval, hein? Vai deixar para a última hora, que depois não dá hora. Muito bem, todo mundo bem, tranquilo, sossegado, hein? Conversa não é boa hoje. Então, o tema que me foi sugerido, que eu gostei bastante, foi histórias para gente grande. Histórias para gente grande. E a primeira coisa que me ocorreu, a primeira ideia, a primeira resposta assim minha, a esse tema, histórias para gente grande, foi imediatamente pensar assim, é verdade, a Bíblia é um livro de histórias para gente grande. Aí depois eu evoluí para, na verdade, a Bíblia é um livro para gente grande. Aí depois fui mais e pensei assim, a Bíblia devia ser proibida para menores. A Bíblia devia ser um livro proibido para menores. Se tem esse negócio mesmo aí da censura de 12 anos, né? Proibido para menores de 12, 16. Eu acho que a Bíblia tinha que ser assim para gente de 40 anos ler. Antes dos 40 a pessoa não atina. Quem tem menos de 40 aí? Levanta a mão. Uou, que beleza. Que maravilha. Menos de 40. Mas eu acho que menos de 40, sim. 30, vai. Que nem aquela música lá, não confio em ninguém com mais de 30 anos. 30, então tá bom, vai. Quem tem menos de 30 aí? Levanta a mão. Olha, que maravilha. Muito bem. Então, ó. 30, sim, a Bíblia devia começar a ser lida aos 30. Devia começar a ser lida aos 30. Porque a Bíblia, meu Deus, como eu falo da Bíblia assim sem perder o respeito. Eu ia falar assim que a Bíblia mente, mas achei que era forte. Então, só arrumar outra... Não é assim que mente, sabe? Digamos que a Bíblia, ela desmascara mentiras. E ela destrói ilusões. A Bíblia é um livro que quando você vai lendo, aquele seu mundo cor-de-rosa vai se dissolvendo. Não dá para você ler a Bíblia, mas ler direito mesmo, não com aquele preconceito. Ler a Bíblia mesmo e não se dá conta de que você vivia uma ilusão. E a Bíblia desilude você. O que diz o Cláudio Manhães, eu concordo, que é uma coisa ótima. O Claudinho diz assim que a pessoa que se desiludiu está melhor do que a que ainda não se desiludiu, porque viveu uma ilusão, né? Então, viver uma desilusão é uma coisa boa. Então, a Bíblia, ela faz isso aí pra gente. A Bíblia, ela nos desilude. Ela destrói os nossos castelos. Ela vai mostrando, olha como você é infantil. Olha como você está amadurecendo agora, está entendendo que a vida não é assim como você imaginava, como você pintou ou pintaram para você, ou como você esperava. E você está surpreso ou surpresa com a vida, mas se você lesse a Bíblia, você não devia ficar surpreso nem surpresa. Porque a Bíblia vai desmontando a coisa. Olha só, por exemplo, o Salmo 30. Salmo 30 é a história de um cara que sofreu uma grande desilusão. Ele dizia assim: dizia eu no meu coração, jamais serei abalado. É bobagem. Bobagem. Aí quando ele se desilude e percebe que ele era vítima de um pensamento infantil, ele termina o salmo, ou comenta no salmo o seguinte: eu dizia no meu coração, jamais serei abalado. Agora o que é que eu digo? Pode durar o choro, o transcorrer de uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Isto é, pode ser que eu seja abalado. No caso, o camarada foi, inclusive, senão ele não estaria desiludido, né? Então ele foi abalado, mas ele diz, mas de manhã vem a alegria. Mas eu ainda acho que ele está iludido ainda. Porque não é sempre que a alegria vem pela manhã, não é toda manhã que a alegria vem. Então, por isso que eu ia falar que a Bíblia mente, entendeu? Mas não é que a Bíblia mente, é a nossa leitura infantil da Bíblia nos coloca numa situação delicada. Por exemplo, olha isso aqui, ó, Isaías capítulo 3. Digam aos justos que tudo lhes irá bem. Verdade? Pois comerão do fruto de suas ações. Mas ai dos ímpios, tudo lhes irá mal. Verdade? É Isaías 3. O profeta está mentindo, então. É Bíblia, pessoal. Diga ao justo que vai dar tudo certo para eles e diga para o ímpio que vai dar tudo errado para eles. Então, nós gostamos de pensar no mundo assim. Nós gostamos de pensar num mundo em que se a gente fizer tudo certo, dá tudo certo, e quem faz errado se ferra. Nós gostamos de pensar nesse mundo. Mas a questão é que o mundo não é assim. Mas nós insistimos em pensar desse jeito. Achando que se eu fiz tudo certo, então vai dar tudo certo. Eu já abriria um parênteses dizendo assim, mas quem aqui faz tudo certo? Já começa daí. Mas é claro que você não pode, com todo respeito, e não é conversa de fariseu, você não pode comparar o, por exemplo, o Silvio Santos. Você não pode comparar o Silvio Santos, que está agonizando em praça pública, e que disponibilizou todos os seus bens, o que é inédito na história do nosso país. A história do Brasil é o seguinte: o empresário é milionário e a empresa dele vai à falência. Aí todo mundo que trabalhou na empresa dele fica sem receber salário, 13º, entra na justiça do trabalho e ele vai passear de avião, de jatinho, de iate, vai para o Caribe, vai para a Europa, porque ele é milionário, a empresa dele que faliu, entendeu? Então o que o Silvio Santos está fazendo? Olha, se a minha empresa faliu, eu coloco à disposição todos os meus bens. Isso é inusitado. Você não pode comparar um Silvio Santos, ou pelo menos a maneira como ele está reagindo. Quero nem entrar na discussão se ele é um cara bom, honesto, legal, se o baú da felicidade é ético. Não quero entrar nessa discussão. Você não pode comparar um empresário como o Silvio Santos com o... Quem eu posso falar assim? Entendeu? Tá cheio, né? Tá cheio. Então, digamos assim, é verdade, sim, que você não pode comparar o Capitão Nascimento com o secretário de Justiça lá que ele encheu de soco, da Secretaria de Segurança Pública, né? Que ele encheu de pancada. São duas pessoas completamente diferentes. E a gente espera o quê? Para um camarada, que é claro que ele não faz tudo certo, mas pelo menos ele se esforça, pelo menos ele é ético, pelo menos ele é responsável, pelo menos ele tem vergonha na cara, tá certo? Você não pode comparar esse cara daqui com um bandido. E aí você gosta de pensar que para ele aqui, ainda que ele não faça tudo certo, vai dar tudo certo no final. Então, por exemplo, como é que a gente constrói a nossa ilusão infantil? É com palavras do tipo assim, ó. No fim dá tudo certo. Se ainda não deu certo, é que não chegou no fim. Não tem esse ditado? No fim dá tudo certo. Se ainda não deu certo, é que não chegou no fim. Uma vez eu fui pregar numa igreja aqui perto. Uma cidade aqui perto. E aí na hora que o pastor subiu para me apresentar, ele começou a pregar. E aí eu fiz o que eu sempre faço. Abri a Bíblia, anotei mais um negócio. Não prestei a menor atenção no que ele estava falando. Aí, quando ele passou a palavra para mim, o camarada que estava comigo, que era o diretor de marketing da Mundo Cristão, eu estava indo lá lançar meu livro de Eclesiastes, ele falou, ele te chamou, vai lá. Aí eu fui. Aí cheguei lá em cima, agradeci e tal, e falei assim, pessoal, que nem tem aquele ditado, né? No fim dá tudo certo, se não deu certo é que não chegou no fim. Você quer coisa mais idiota do que isso? Aí todo mundo riu. Porque o pastor tinha me apresentado da seguinte maneira. Pessoal, no fim dá tudo certo. Se não deu certo é porque não chegou no fim. E olha, a prova que no fim dá tudo certo é que o Ed veio aqui hoje. Eu estou tentando faz tempo e não estava dando certo, mas agora deu certo. Então no fim dá tudo certo. Eu falei, isso é um negócio idiota, absolutamente idiota. No fim não dá sempre tudo certo. Aliás, às vezes, ou não poucas vezes, dá é tudo errado mesmo. Dá é tudo errado. A Bíblia é um livro que mostra que o negócio dá errado. Então, por exemplo, os amigos do Jó. Os amigos do Jó pensavam assim. Ao justo vai acontecer tudo bem. Ao ímpio tudo mal. Ora, se o cabra perdeu a fazenda, pegou fogo na fazenda... O gado morreu. Caiu o teto da casa dele em cima das noras, dos filhos e dos netos. Morreu tudo. Só sobrou a mulher que era uma louca. Os amigos dele pensaram o quê? Esse cara fez besteira. Ele é ímpio. E aí foram lá falar com o Jó dizendo, conta aí qual é o teu pecado. E o Jó fica dizendo, gente, eu não fiz nada. O Jó, ele chega num momento de tanto desespero que ele fala assim, Deus, eu não acredito mais. O senhor acha que eu fiz alguma coisa errada? Eu quero ver que o senhor é homem de vir aqui dizer o que é que eu fiz. Ele fala assim com Deus, lê o livro de Jó. Ele desafia Deus, vem dizer o que eu fiz errado, porque eu não sei o que eu fiz errado, não fiz nada de errado. Inclusive, o livro de Jó começa com Deus dizendo que ele não fez nada errado. Isso tem um problema sério. Deus fala assim para o capeta, você viu o meu servo Jó, um homem justo, não há justo que nem o meu servo Jó? Aí você pega a história do Jó e pega Isaías capítulo 3, versículo 10. Diga ao homem justo que tudo lhe irá bem e ao homem ímpio que tudo lhe irá mal. O Jó é o quê? É um homem ímpio, mas ele não é. Você está entendendo como é complicado ler? A Bíblia é um livro para gente grande, pessoal. Por exemplo, o próprio livro do Eclesiastes. O livro do Eclesiastes é para gente grande. Quer ver só? Salmo, Provérbio, Eclesiastes. É depois do Provérbio. Olha só. O que acontece ao tolo, também me acontecerá. Ou o sujeito. O Salomão, que era um homem sábio, fala, o que acontece a um idiota também acontece comigo. Aí ele fala, então, que adianta eu ser sábio? Isso não faz o menor sentido, diz ele. Nem o sábio, nem o tolo serão lembrados para sempre nos dias futuros. Ambos serão esquecidos. Como pode o sábio morrer do mesmo jeito que o tolo? Não é isso? Você pega, por exemplo, um Einstein, ele podia morrer de bala perdida no Rio de Janeiro. Um Einstein. Você pega, não precisa ir longe, né? Independentemente se você gosta ou não gosta, não estou fazendo juízo ético. Né? Mas, por exemplo, o idiota foi lá e matou o John Lennon. Matou o John Lennon. Pá, matou o John Lennon. Se perguntar para ele por que, que ele matou o John Lennon, acho que nem ele sabe. Ele chegou lá e pá, matou o cara. Então, o Salomão, quando ele vê isso, ele fala, não é possível que o sábio do John Lennon, um idiota, foi lá e matou ele. Tá certo? O Isaac Rabin, por exemplo, ia ganhar, prêmio Nobel da Paz. Levanta um fundamentalista lá, judeu inclusive, não era nem árabe. Levanta um fundamentalista judeu, mata ele. O cara é prêmio Nobel da Paz, o outro é um louco, fanático, matou. O Salomão, quando vê isso, fala, não é possível, não está certo isso, não está certo. Pior, ele fala, olha o que ele fala, essa daqui é demais, ó. Estou já precisando ler embaixo do óculos. Deus prova aos homens para que vejam que não são como os animais. Deus prova aos homens para que vejam que são como os animais. O destino do homem é o mesmo do cachorro. Assim como morre um, morre o outro. Quer dizer, ele já não está nem pensando mais no tolo e no sábio. Ele está pensando nele e no cachorro. Ele está pensando, eu vou morrer, vão me jogar na terra. O meu cachorro vai morrer, vão me jogar na terra. E depois perigas alguém ter mais saudade do meu cachorro do que de mim. Ele fala, não faz o menor sentido. Por isso que o livro do Eclesiastes é o seguinte, ó, vaidade de vaidade, tudo é vaidade, nada faz sentido. Então você pega o livro de Isaías, diga ao justo que vai dar tudo certo para ele. Diga ao ímpio que vai dar tudo errado para ele. Aí você lê o livro de Jó e fala, bom, tem alguma coisa errada nessa equação. Aí você lê o livro do Eclesiastes e você fala, está errado mesmo, porque tem alguma coisa errada. Não é possível. Ou o Eclesiastes tem razão, ou o tal do Isaías tem razão, ou os amigos do Jó têm razão, ou eu não sei mais. Você pega Deuteronômio 28. Se você obedecer tudo direitinho, você vai ser abençoado. Se você desobedecer, você vai ser amaldiçoado. Ora, o cara ainda vai lá falar com Jó, dizendo, ó, tá aqui, irmão, ó. Tá na Torá, tá na Bíblia. Você fez coisa errada, você está sendo amaldiçoado. Ele fala, não fiz. Aí quando chega uma dessa, aí surge um cara que diz assim, não, é que no fim dá tudo certo. Se não deu certo, ainda não chegou no fim. Ou então tem a outra da piedade, né? Que é assim, não, que Deus tem um propósito. Isso, Deus tem um propósito. Não sei como é que é esse negócio do propósito de Deus com algumas coisas que acontecem no nosso mundo. O Salomão também não sabia. Ele falou, para mim não faz o menor sentido. Por exemplo, olha esse verso que eu vou declarar para você. A vida é como uma vela, cuja esperança está sempre no amanhã. Mas, na verdade, não passa de um conto narrado por um idiota. Que, ao final das contas, não significa nada. Sabe quem falou essas palavras? Shakespeare. Shakespeare. O que ele está dizendo? Olha, presta atenção no mundo. Não faz sentido, pessoal. Não faz sentido. No mundo as coisas não encaixam. Não encaixam. A gente tem uma expectativa de, aliás, estar na bandeira do Brasil. Ontem foi o dia da bandeira, né? 19 de novembro, continua sendo o dia da bandeira. Então, na bandeira, no pavilhão nacional, está escrito... Ordem e progresso. Ordem e progresso, a tradução para o popular é sempre melhorando. Sempre melhorando. A gente tem essa ideia de que vai sempre melhorando, vai sempre melhorar. Que a nossa vida vai sempre melhorar, que São Paulo vai sempre melhorar, que o Brasil vai sempre melhorar. Agora nós elegemos a Dilma, vai melhorar ainda mais do que já era no Lula, vai melhorar. Se elegesse o Serra, tem gente que diz, melhoraria muito mais. E tem outro que diz, não, a Dilma é que vai fazer melhor. Mas todo mundo acha que alguém tem o poder na mão de fazer melhorar, tá certo. Ordem e progresso. Mas presta atenção, a Bíblia diz que vai daqui para pior, pessoal. Se você ler a Bíblia direito, a Bíblia diz assim, olha, o mundo vai de mal a pior. Tanto vai de mal a pior que quando Jesus voltar, porventura achará fé na terra. O amor de muitos esfriará. E aí a Bíblia diz assim, que por causa dos eleitos, o tempo será abreviado. A Bíblia tem uma visão, digamos assim, entre aspas, pessimista, né? Pessimista. Porque o que vem por aí é o anticristo, é a besta. E o treco vai piorar. Por exemplo, na Bíblia fala de grande tribulação. Negócio assustador. Hoje eu estava falando no congresso, na hora que acabou, foi um cara lá e falou, eu queria dar um aviso. O aviso é o seguinte, aqui os muçulmanos, eles estão se organizando aí, e agora a ONU vai lavar as mãos na questão da perseguição religiosa. Então, nos países em que o cristianismo é proibido, o pessoal vai matar mesmo e a ONU vai dizer, ah, não é mais comigo, não tenho nada a ver com isso. O bicho vai pegar, pessoal, vai piorar, você está entendendo? O negócio vai de mal a pior. Mas a gente tem essa ilusão de achar que vai melhorando. E a vida da gente, então? A gente acha que vai melhorando, né? Não sei, viu? Não sei. Uma coisa eu sei, é que essa equação não fecha. Não bate. Você pega, por exemplo, os caras da Bíblia. O outro estava lá servindo o seu patrão. A mulher do patrão se encantou com ele, jogou um chaveco em cima dele e falou, não, dona, não posso, não faça isso. Seu marido confia em mim, eu sou um cara do bem. A senhora não é minha mulher, tem um monte de mulher aí para eu me engraçar, não é com a senhora é mulher do patrão. Aí a mulher não desiste. Vai lá, bate na porta do quarto dele, quando ele abre a porta, ela abre um roupão. Imagina, o camarada olha e fala, meu Deus do céu, o que, que é isso? Eu não posso fazer isso, eu não posso trair a confiança do seu marido, que é meu patrão, a senhora não é um prazer legítimo para mim. E mais, Deus está vendo, hein, dona? Deus está vendo. E ele foge. Só que na fuga, ela pega a camiseta do pijama dele e rasga. E fica com a camiseta do pijama na mão, o cara vai preso, acusado de assédio contra a mulher do patrão. Diga ao justo que vai dar tudo certo para ele. Então você imagina o José. Você imagina o José na cadeia falando assim, oh, não é possível. Antes eu tivesse dormido com a dona. Vim parar na cadeia, fui fiel, vim parar na cadeia. Aí você fala assim, não, mas depois Deus mudou a sorte do Jó. Depois Deus mudou a sorte do José. Então no fim dá tudo certo. E Agar? Foi expulsa da casa do Abraão, quase morreu no deserto. Depois o Paulo ainda vai dizer que ela era ilegítima, ficou com a reputação quebrada pro resto da vida, pessoal. A Agar, coitadinha. Quem mandou, né? Quem mandou ter um filho com o patrão? Mas podia na época, sabia? Sabia que a cultura da época era a famosa barriga de aluguel. Diferente, mas é barriga de aluguel. A mulher rica não podia ter filho, então ela autorizava o marido a fazer um filho na empregada, mas o filho da empregada seria tomado da empregada e seria cuidado por ela como herdeiro da sua família, da sua descendência. Só que deu errado para Agar. Deu errado para Agar. Porque depois que ela teve um filho, que a mulher do patrão pegou o filho, a mulher não engravida. Aí pega o filho da empregada, devolve para a empregada e tem o próprio filho. E o que, que ela faz com a empregada que tem um filho do marido dela dentro de casa? Pé. Vai embora. Mas no fim dá tudo certo para Agar. Não contou na Bíblia essa parte. Não contou. E os caras da Bíblia Sagrada, que são os heróis da fé? Cada um, meu amigo. Diga um aí que você acha que é fera. Eu vou dizer para você, eu acho assim que só tem um na Bíblia fora Jesus, né? Só tem um. Pelo menos que eu acho, assim, que... Esse eu não consegui denegrir o cara, mas os outros eu consegui destruir todos. Que é o Daniel. Aliás, denegrir é péssimo, né? Denegrir é péssimo, inclusive nós estamos no dia da consciência negra. E veja como o nosso vocabulário, ele traz embutida a questão do preconceito, né? Denegrir é pintar de negro. Tá certo? Denegrir é pintar de negro, é associar o ser negro com o ser mau caráter e ser mau, ser indigno. Da mesma forma que a gente usa a palavra judiação. Tá errado você falar, tá judiando, é coisa, judiar é de judeu. Tá tratando como um judeu. Tá certo? Olha o nosso vocabulário. Mas volta. Então, o que eu queria dizer, na verdade, é que só teve um cara na Bíblia que eu não consegui achar um negócio ruim nele. Foi o Daniel. Mas o resto, não sobra um, pessoal. Só Jesus. Não sobra um. Abraão. Mentiroso. Abraão era mentiroso. Foi viajar com a mulher dele. Era costume da época que se o rei gostasse da mulher do cara, que era o hóspede, o rei podia dormir com a mulher. Então, o Abraão falou, pô, mas se o rei gostar da Sara, porque devia ser muito bonita, vai querer dormir contigo, Sara, e eu não vou poder deixar, vai ficar mal para mim. Então vamos fazer o seguinte, tu diz que é minha irmã, porque se ele quiser dormir contigo, tá valendo. Olha isso, ele não fez isso só uma vez não, fez duas. Qual o cara fera assim do Velho Testamento, mais fera de todos? Mais fera. Pode ser o Moisés, mas eu diria que é Davi. Porque Jesus é o filho de Davi, não é o filho de Moisés, né? É o filho de Davi. Ele entra em... O Davi, eu vou te falar uma coisa. Assassino. Traíra. Sanguinário, tinha mão suja de sangue. Então, pessoal, a Bíblia é um livro para gente grande. A Bíblia é um livro para gente grande. E a Bíblia vai mostrar para nós que a equação aqui, nesse mundo, ela não fecha no sentido de a nossa vida dar certo. Esse negócio de a vida dar certo, o que quer dizer isso? A vida dá certo, não sei como você traduziria para você a vida dá certo. Mas, qual o cara mais fera do Novo Testamento é Paulo. Você acha que a vida dele deu certo? Além do que, termina a vida cego, provavelmente diabético e cego. Então, como assim a vida dá certo? Quem aqui gostaria de ter a vida do apóstolo Paulo? Apanhar, naufragar, dormir em cadeia? Eu não, eu honestamente não. Prefiro viajar de primeira classe. Prefiro dormir em hotel 5 estrelas. Dormir em cadeia. Não, não quero. Quero pregar em congresso em Atlanta. Não quero dedicar minha vida na África. A vida dá certo? O que é a vida dá certo? Você pega o cara mais fera da Bíblia. Quem foi? Da Bíblia toda. O cara mais fera da Bíblia morreu cruelmente assassinado e o pai dele não fez nada. Inclusive o pai dele é apresentado como um cara onipotente. Podia fazer qualquer coisa. Não fez nada, deixou o filho morrer na cruz. A vida dá certo. Diga para o justo que vai dar tudo certo com ele. Aí o cara morre crucificado. Não é possível. Apanha, é cuspido, é ridicularizado. Porque a inscrição lá da cruz do Calvário é o rei dos judeus. Ao mesmo tempo é uma sentença, porque naquela época acontecia o seguinte. A plaquinha da cruz enunciava qual era o crime do cara que estava morto. Não sei se você já foi para Israel, mas é muito engraçado que tem lá o chamado Gólgota. O Monte Calvário está lá identificado. E se você olhar assim, parece mesmo o Calvário. Tem toda a descrição que leva você a crer que aquele ali é o Calvário mesmo. Mas é assim, ó, o Calvário está aqui, ó. Sabe o que tem aqui? Uma garagem de ônibus. Uma garagem de ônibus. Uma oficina de ônibus de circular, de rua, assim, de transporte público. Uma garagem de ônibus. Aí quando eu vi aquilo, eu falei assim, não é possível, isso é uma ofensa a um lugar como esse. Se foi realmente nessa montanhazinha aí que Jesus morreu, foi crucificado, aqui em volta tinha que não ter nada, tinha que ter uma cerca lá longe, ser um lugar assim. Mas é muito interessante que no Império Romano, o camarada, ele não era crucificado assim fora, não. Ele era crucificado bem no meio do caminho. Se fosse hoje, por exemplo, o cara ia ser crucificado no viaduto do chá. Ia ficar lá, presão na cruz no viaduto do chá, para todo mundo passar e ver. E para ler lá na cruz do cara, qual foi o crime que ele cometeu. Na cruz de Jesus está escrito, rei dos judeus. Então mostra que ele foi morto como um preso político, acusado de sedição. Atentou contra Roma. Mas ao mesmo tempo, isso daí era uma forma de ridicularizar Jesus. Ah, você não é o cara, meu, não andou sobre as águas, não multiplicou o pão, disse que ressuscitou gente por aí, curou leproso. E aí, meu, desce da cruz, cara. Você não é o cara? Desce. Você não é inocente? Você não é justo? Como é que o Império Romano está te ferrando desse jeito? E o teu pai, hein? Você não falou que ele era o bambambam da situação e tal? Cadê o teu pai? Então quando você lê a Bíblia, você fala assim, não fecha. A Bíblia é um livro para gente grande. Você pega Jesus, por exemplo, falando o seguinte, vem comigo. Mas ó, vou avisar desde cara, o mundo vai odiar você, hein? Vai perseguir você por causa da justiça e porque você me ama. Falei, mas Jesus, e aquele negócio lá de fazer tudo certo e dar tudo certo? Eu falei, aquilo não funciona, cara, você ainda não entendeu? Não funciona, o mundo não é assim, a vida não é assim. Não fecha. Então quando a gente olha, por exemplo, o Salmo 1, que diz o Salmo 1? Bem-aventurado aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores e não se assenta na roda dos zombadores. Bem-aventurado aquele que não ouve o conselho dos ímpios, não se detém na roda dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, ele é como a árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo, suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Não é o caso dos ímpios, eles são como a palha que o vento leva. Por isso os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Leva à destruição. O salmista lê isso aqui, ele fala, não estou entendendo, Senhor. Olha o que o salmista fala, o Salmo 73. Salmo 73, ele fala assim. Tive inveja dos arrogantes e quando eu vi a prosperidade dos ímpios. Eles não passam por sofrimentos, têm o corpo saudável e forte, estão livres dos fardos de todos e não são atingidos por doenças como os outros homens. Assim são os ímpios. Sempre despreocupados aumentam as suas riquezas. A gente não tem o ditado que fala, tem sempre o dia que a casa cai? Às vezes demora, hein? Demora para a casa cair, às vezes não cai. Por exemplo, eu já acompanhei aqui, na minha vida pastoral, eu já acompanhei duas situações que a segunda família do cabra foi descoberta quando ele já estava enterrado. Ó, imagina, vai enterrar lá seu pai, tem duas mulheres chorando, duas viúvas. Você olha para outra mulher e fala que a senhora está chorando aí desse jeito. É que você não sabia, mas essa aqui eu sou a família outra. Acompanhei duas vezes. A casa do cara não caiu, ele morreu e a casa caiu só depois. Não é engraçado isso? Vida não fecha não, pessoal. Se fizer tudo, não existe ser então. Não existe. Aí você deve estar pensando assim, bom, onde que ele vai chegar? Então vou chegar agora. Eu vou chegar aqui em João capítulo 18, versículo 36. Uma declaração de Jesus que eu acho que nós não nos damos conta dessa declaração de Jesus aqui. Ele diz assim, o meu reino não é deste mundo. Não é deste mundo. Meu reino não é deste mundo. Eu vou chegar na primeira carta de Paulo aos Coríntios, o capítulo 15. Se esperamos em Cristo apenas para esta vida, nós somos os mais miseráveis dos homens. E vou chegar no Salmo 17, que eu li essa semana na minha devocional. Salmo 17, versículo 14. Com a tua mão, Senhor, livra-me de homens deste mundo, cuja recompensa está nesta vida. Olha isso, hein? Livra-me de homens deste mundo, cuja recompensa está nesta vida. Porque se toda a nossa recompensa é nesta vida, é pouco. É muito pouco, até porque a recompensa de muita gente nesta vida, inclusive de muita gente boa nesta vida, não foi boa. Não foi boa. Qual é a proposta da nossa fé cristã? É que a nossa esperança é o reino de Deus. E o reino de Deus não é deste mundo. Não é desta vida. A história humana não fecha na história, se fecha na eternidade. A história humana não é aqui. Aqui pode ser que dê certo, pode ser que dê errado, pode ser que dê certo para o ímpio, dê errado para o justo, dê errado para o ímpio. Isso tudo acontece, tudo misturado aqui. Morre com bala perdida, morre pastor, filho de pastor, e tem filho de bandido também que morre com bala perdida. Então, nesse mundo é assim. E às vezes a coisa que acontece ruim a gente descobre que é boa, e às vezes a coisa que acontece ruim fica ruim para sempre e estraga a vida de uma pessoa para sempre. Por exemplo, uma mulher que perde um filho, é uma dor que não sei como, que tamanho tem. Se pegar a Cissa Guimarães, por exemplo, o filho está andando de skate, passa um louco lá, atropela, mata o filho dela. Essa semana nós estamos vivendo um luto na nossa comunidade. Um rapaz de 27 anos, completaria 28, segunda-feira, dia 22, está passando férias no México, cai do 14º andar do hotel. Morre. Morreu. Quinta-feira eu fui dar a notícia para a mãe. Mas, ó, no fim dá tudo certo, senhora. Qual é a nossa esperança? Nossa esperança é nesse reino que não é deste mundo. Então, como é que a gente vive neste mundo? Aí que eu queria chegar, na verdade. Eu penso que a gente vive nesse mundo não com a ilusão de que no fim dá tudo certo, de que vai ser tudo ótimo, que se não deu certo é porque não chegou no fim, ou porque a vida vai encaixar, vai fechar. Não é com essa expectativa que a gente anda com Deus. A gente anda com Deus movido por uma coragem. E o que é a coragem? A coragem, a postura do herói, digamos assim, que Jesus vai nos tratar a todos como heróis. Inclusive o capítulo 11 de Hebreus é o capítulo dos heróis da fé. O que é um herói? Um herói não é aquele que faz uma coisa difícil de ser feita porque ele tem certeza que vai dar certo. Ele faz uma coisa que ele sabe que ele deve fazer, porque ele deve fazer, mesmo que ele pense assim, mas não vai dar certo. Se não der certo, também tudo bem. Mas o que eu não posso é deixar de fazer aquilo que eu sei que é certo fazer. Eu não posso negar minha consciência, porque eu não vou conseguir conviver com a minha consciência que se acovardou, que se intimidou, que se infantilizou e que fugiu da responsabilidade de viver. Então, por exemplo, na Bíblia, heróis. Conhece esses heróis? Sadraque, Mesaque e Abednego? Conhece esses heróis? Por que eles são heróis? Eles são heróis porque o rei Nabucodonosor falou o seguinte, ou você nega o seu Deus ou eu boto você na fogueira. Aí eles disseram assim, olha, você pode meter a gente na fogueira. E quero dizer, o nosso Deus é poderoso para livrar a gente da fogueira. E quero dizer para o senhor mais, que se ele não livrar, também está tudo certo que nós vamos morrer por ele. E isso é ser herói. Isso é ser corajoso, entendeu? Isso é responder com dignidade, dizendo, amigão, aquilo que Deus tem preparado para mim não se compara ao banquete do seu palácio. Você pensa que eu vou beijar o seu pé, ó Nabucodonosor, porque você tem para me dar alguma coisa que o meu Deus não tem? Eu não vou beijar seu pé, eu vou seguir a minha consciência. Então o que eu queria dizer aqui? Como é que a gente vive? A gente vive dando uma resposta ética para a vida. A gente vive fazendo, neste mundo, as coisas que são próprias do reino de Deus, que não é deste mundo. Nesse mundo aqui, a gente vive buscando o reino de Deus e a sua justiça. Crendo que é a melhor coisa. E o que é que eu vou comer, beber? Não se preocupa com isso. Deus vai cuidar de você. Ele cuida de passarinho e cuida de flor no campo. Não se preocupa com isso. Quem se preocupa com as coisas deste mundo, desta vida, são os pagãos, os ímpios que não conhecem a Deus. Você se preocupa com o reino de Deus. E nesse mundo aqui, você age movido pela sua consciência do reino de Deus. Independentemente se vai dar certo ou se vai dar errado. Foi assim que Davi enfrentou o Golias. Ele falou, olha, aqui é o seguinte, companheiro, você não pode ridicularizar o exército de Israel e o Deus de Israel desse jeito. Eu vou encarar você. Aí o camarada falou assim para Davi, Davi, você vai tomar um pau, olha o tamanho do cara. Ele falou, não quero nem saber. Eu quero saber o seguinte, ele perguntou se tem homem, tem. E se eu morrer, eu morro como homem. É melhor do que ficar vivo que nem vocês, covardes. O ditado que diz, é melhor um covarde vivo do que um herói morto, não é para nós. Não é para nós. É melhor um herói morto. Porque a gente não sacrifica a nossa consciência. Porque se tem alguma coisa que dá sentido e dignidade à nossa vida, é a resposta ética que a gente dá para a vida. Então, por exemplo, quando a mulher louca lá do Jó falou para ele, Jó, tu é um azarado, Jó. Amaldiçoa a Deus agora e se mata, porque a única coisa que te falta é se matar. O que ele diz para ela? Você é louca. Eu não sirvo a Deus porque dá tudo certo na minha vida, eu sirvo a Deus. Se der errado, o Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito e louvado seja o nome do Senhor, é assim que eu vivo. Infelizmente, eu sou um dos caras nessa história aqui, deste mundo, que a vida não está batendo. Se a minha sorte mudar lá na frente, ótimo. Se não mudar, pode ter certeza. Bendito seja o nome do Senhor. Mesma coisa o profeta Abacuque. Ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e o gado seja amealhado e arrebatado do campo, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Então eu não sirvo a Deus porque Ele faz a minha vida dar certo. Eu sirvo a Deus porque é o que eu tenho que fazer. A minha consciência é essa, a minha lealdade a Jesus é essa. Estevão, você vai morrer apedrejado, Estevão. Eu vou. E no reino de Deus isso vai ter total significado. Jesus, você vai morrer crucificado. A sua vida não vai fechar, Jesus. Você não vai ser um sucesso. Ele diz, eu vou morrer mesmo. E no reino de Deus isso vai fazer toda a diferença. Mas não é aqui. Entende como é que a Bíblia vai... A Bíblia é um livro para gente grande. Gente iludida. Que quer servir a Deus para que dê tudo certo, começa a ler a Bíblia e fica com medo. Essa é a parábola do semeador. O cara ouve o evangelho, mas aí as pressões do mundo, as atazanações do capeta, as tentações. Aí o cara abandona o evangelho. Não, isso não é para mim, não. Por isso que Paulo fala de um amigo que ele tinha, companheiro de viagem missionária, chamado Demas. Paulo diz assim a respeito de Demas. Amando o presente século, me abandonou. Eu falei, Demas, vamos comigo. Fazer o quê? Anunciar a boa nova do reino de Deus. Vamos, estou junto. Tamo junto, Paulo, vamos. Primeira viagem, naufraga. Segunda viagem, naufraga. Terceira viagem, naufraga. Quando não viajava de navio, que viajava a pé, era preso e dormia na cadeia. O Demas falou, Paulo, não é para mim. Vou abrir uma padaria lá em Tessalônica, vou vender uns croissants que eu ganho mais. Ó, eu vou mandar oferta para você, Paulo, fica tranquilo, mas esse negócio de apanhar desse jeito não é para mim. Aí o Paulo olha para ele e falou assim, esse aí, Demas, é um homem deste mundo, cuja recompensa é desta vida. Porque ele amou o presente século e sacrificou. É um vendido. Vendeu. Vendeu. Então o que é uma história para gente grande? É uma história que só gente grande consegue ouvir. Mas principalmente é uma história que só gente grande consegue viver. Gente grande consegue viver. Para a história, talvez, gente grande foi Nabucodonosor. Mas no reino de Deus nós sabemos que gente grande mesmo foi Sadraque, Mesaque e Abdineiro. Para a história, gente grande foi Nero. Nero. Jesus foi um loser. Mas no reino de Deus nós sabemos quem mesmo é gente grande. E a história também prega suas peças, viu pessoal? Porque quem batia era Nero. Quem apanhava era Paulo. Mas hoje todo mundo chama filho de Paulo e cachorro de Nero. Já reparou? Não é o nome do seu filho, é Paulo. E do seu pitbull é Nero. Nero é nome de cachorro. Tem algum Nero aqui que já não. A história também prega as suas peças. Você pega a África do Sul, quanto tempo Nelson Mandela ficou preso? Quem era o grande? O cara que prendeu ou ele que ficou preso? A história prega as suas peças. Quem são os homens e mulheres que nos inspiram? São os heróis. E quem são os heróis? Aqueles que não negam a sua consciência. Mesmo que para afirmar a sua consciência eles sofram e a história deles não feche. Essas pessoas fazem a gente acreditar que vale a pena. Por isso, o que é uma história de gente grande? Primeiro, é uma história que só gente grande pode ouvir. Você pega o seu filho, filhinho, papai vai contar uma história para você de um rei que era muito amigo de Deus. Ele pegou a mulher do vizinho dele e aí ele matou o vizinho, filhinho, para ficar com a mulher do vizinho, mas ele era muito amigo de Deus. Então, a Bíblia é um livro de história de gente grande, porque só gente grande tem discernimento para ouvir as histórias que a Bíblia conta. Mas a Bíblia também é um livro de histórias que só gente grande consegue viver. Criança, gente iludida, que quer um mundo cor-de-rosa, não consegue, porque aí começa a falar mal de Deus, que Deus não me ama, Deus não me quer, Deus esqueceu de mim, por que que Deus está fazendo isso comigo? Isso é papo de criança. História de gente grande, só gente grande consegue viver. E eu termino dedicando aos senhores e às senhoras e senhoritas o texto do apóstolo Paulo a Timóteo. Deus não nos deu um espírito de covardia, mas um espírito de coragem, um espírito de lucidez e um espírito de moderação, de amor. Deus não nos deu um espírito de covardia. Como diz aquele ditado, né? É fácil andar com Cristo no peito. Difícil é ter peito para andar com Cristo. Para andar com Cristo, a gente tem que ser gente grande. Jesus gosta de andar acompanhado de gente grande. A nossa sorte é que ele tem paciência com as crianças e pega as crianças no colo e espera que elas cresçam. Que Deus abençoe vocês e faça de vocês gente grande, como eu sei que muitos de vocês são, que têm vivido histórias de gente grande no reino de Deus, e a vida de vocês faz toda a diferença no reino de Deus, que não é deste mundo, mas a gente sabe que é no reino de Deus que a nossa vida faz diferença. Deus abençoe vocês, amém. Obrigado.